Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
E hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Quem está na linha com a gente para falar sobre esse assunto é o oncologista Fernando Maluf. Fernando, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O prazer é nosso, o Dr. Fernando Maluf, que é atuante em diversos estudos e projetos mostrando como o cigarro destrói a saúde do paciente como um todo. E a influência direta aí do cigarro em mais de 50% dos cânceres. Doutor Fernando, queria que o senhor começasse falando dessa relação entre cigarro e câncer. Isso já está mais comprovado. Quais são os tipos principais dessa doença, né, que podem ser ativados a partir do consumo do cigarro?
Acho que é importante nesse dia. Esse dia, na verdade, ele deveria ser um dia representativo para todos os dias do ano, para a gente poder falar um pouco sobre o que o cigarro traz de consequência. É importante que o fumante entenda que quando ele inala as substâncias do cigarro, ele inala mais de 4 mil substâncias tóxicas. Então não é uma, não é duas, são mais de 4 mil. E por mais que o nosso corpo seja preparado para tentar dissuadir de agressões, nosso corpo não é esperto o suficiente para conseguir driblar todas essas 4 mil substâncias. Com baseado nisso, o que a gente vê é que hoje nós temos mais ou menos no mundo 1,2 bilhões de fumantes. E de cada dois desses fumantes, um vão ter a vida encurtada pelo cigarro. Seja pelo câncer, seja por uma doença cardíaca, seja por uma doença vascular, seja por uma doença cerebral. Então, de todos os, eu diria, vai, dos fatores ambientais que não são bons para nós, de todos, o mais pesado, o mais agressivo, o que mais tira vidas, com certeza, é o cigarro. Na minha área, que é a área de oncologia, o que a gente vê é que o cigarro, ele é responsável, como você bem disse, por 50% de todos os tumores que as pessoas apresentam durante a vida. E ele é responsável por mais de 30, 50 tumores diferentes. Então, por exemplo, de cada 10 casos de câncer de pulmão, pelo menos 9 são secundários ao cigarro. De cada caso de câncer de cabeça e pescoço, pelo menos 5 a 7 são pelo cigarro. Câncer de rim, mais da metade, da bexiga, mais de 70%. Então, por onde a fumaça passa, seja pela via aérea, pela via do aparelho digestivo, pela via urinária, a fumaça vai fazendo estragos importantes no corpo e, obviamente, ela vai ceifando vidas.
Doutor Fernando, é uma questão realmente que preocupa. Nesse atendimento seu dentro do consultório, o que o senhor tem percebido? A gente está tendo uma conscientização maior das pessoas com relação ao consumo do cigarro ou ainda é muito preocupante o consumo desse produto?
A boa notícia é que no Brasil houve um decréscimo, uma diminuição do número de fumantes, homens e mulheres. Então, hoje o Brasil, comparado com o Brasil de 20 anos atrás, tem uma redução de pelo menos 30% do número de fumantes. As leis ficaram mais rígidas em termos da questão do ambiente para se fumar, evitando então a inalação do fumo pelos fumantes passivos, que não escolheram fumar, mas que inalavam a fumaça de quem escolhia fumar. Os impostos aumentaram, mas claramente a gente tem ainda um horizonte imenso para ser trabalhado. Em termos de uma política de saúde pública aumentando mais ainda os impostos para encarecer o preço do cigarro, orientação da população e particularmente um ponto importante que é o que o nosso Instituto Vencer o Câncer vem trabalhando é tentar conscientizar pais e mães e crianças, jovens, adolescentes ao não hábito de fumar. A gente tem a estatística de cada 10 fumantes, 9 começaram a fumar antes dos 20 anos de idade. Ou seja, é um hábito, um vício que começa precoce, não começa geralmente com alguém que nunca fumou para fumar pela primeira vez aos 45, 50 anos. Então, essa parte da população que ainda não tem o vício, que ainda não tem o hábito cristalizado por anos, essa parte tem que ser fortemente trabalhada para a gente diminuir mais ainda o número de fumantes no país e poder oferecer para as pessoas décadas de vidas a mais que o câncer e outras doenças tiram por causa do cigarro.
Por que que começa tão cedo, doutor Fernando? Tem algum estudo que indique o motivo?
Vários motivos culturais, o conhecer o desconhecido, né, o provar o proibido, a influência de outras turmas, quer dizer, então tem uma série de fatores que acabam levando uma criança, um jovem, adolescente a começarem a fumar. E outra vez, essa, na verdade, representa a maioria dos fumantes de anos. Começaram a fumar, obviamente, numa idade muito jovem, e é isso, dentro das políticas públicas, que a gente deve claramente reforçar toda a nossa energia para tentar modificar esse cenário do país.
Doutor Fernando Maluf, oncologista, falando sobre o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Doutor Fernando, a questão, por exemplo, do cigarro eletrônico ou aquelas pessoas que tentam parar de fumar e usam alguns dispositivos, como adesivo de nicotina, enfim, são medidas alternativas, são medidas eficazes nessa tentativa de parar com esse vício, que é tão difícil, né, de parar de fumar?
Essa é uma ótima pergunta. Parar de fumar é possível, deve ser tentado, nem sempre é simples. Mas o ponto é que uma equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos e clínicos se envolvem nessa missão com várias estratégias, seja estratégias medicamentosas, seja estratégias psicológicas. Importante para o fumante, e eu já ouvi isso várias vezes de pacientes meus que eu cuido em Brasília, é: doutor, eu já fumo por 20 anos, já tive um câncer, não vale a pena parar de fumar. Isso não é verdade. O que a gente sabe é que o indivíduo que para de fumar, nunca tendo tido um câncer, por exemplo, esse indivíduo vai ter na sua chance secundária ao fumo diminuindo ao longo dos anos. Ou seja, o parar de fumar pode colocar aquele indivíduo numa chance muito parecida de alguém que nunca fumou depois de vários anos sem fumar. Então, esse movimento é um movimento positivo como prevenção de câncer. E a gente sabe também que para quem teve o diagnóstico de câncer, a gente tem programas importantes, como, por exemplo, no Hospital Santa Lúcia de Aconselhamento, onde eu trabalho, onde eu coordeno, onde os pacientes que têm o diagnóstico de câncer secundário ao cigarro, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de esôfago, de cabeça, pescoço, de bexiga, de rim, a gente reforça programas para se parar de fumar. Por quê? Porque mesmo para quem teve câncer, o parar de fumar diminui as chances de recidiva da doença, de volta da doença, diminui a chance de morte pela doença e diminui a chance de mortalidade global. Então, parar de fumar, seja no cenário de quem nunca teve nada ou que quem já teve, pode ter um impacto incrivelmente positivo, e por isso que deve ser tentado através de programas direcionados para os pacientes. A gente sabe que a maioria dos pacientes conseguem por um tempo, uma parte deles retorna para o hábito, mas é uma tentativa que deve ser feita.
Alguma dica, doutor Fernando, para quem está ouvindo, quer parar de fumar, tem essa dificuldade, o que pode facilitar?
Existem hoje vários centros que são dedicados a isso, tanto no SUS quanto nos hospitais privados e filantrópicos. Então, o que eu diria é que essa pessoa deve primeiro procurar o seu médico de família, que vai orientar os profissionais especializados que são claramente focados em tentar dirimir o hábito do cigarro.
Doutor Fernando Maluf, oncologista, falando hoje sobre os malefícios do cigarro, hoje que é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Doutor Fernando, obrigado pela conversa, até a próxima. Bom dia para o senhor.
Um abraço a vocês todos.
11 horas e 21 minutos. Antes de...